até, eu acho, posso, na minha avaliação, eu dei, entreguei, os meus companheiros, outros não entregaram, mas tá todo mundo junto, é o conjunto. Então, aceita, se não aceita, vai ter que buscar outro caminho, não tem jeito. Então, isso também passa por aí, não é só a vontade do treinador, ele pode querer ficar com o jogador, mas o clube não acerta esse jogador, e aí? Vai ter que ir embora, né? E ele vai ter que, o clube vai ter que ir em busca de outro e o treinador vai ter que aceitar.
Então... Bom, outra posição que a gente tinha, não se falou mais. Para ou continua? Pelo jeito, Marcelo permanece mesmo comandando o Fortaleza, não é certo?
É, permanece. Já a conversa foi feita, eu acredito, bem antes do divulgado.
A conversa dele mesmo, por ele mesmo, Lacerda?
É porque, Moésio, olha bem.
Ele... Hoje, em regime, parece que a pessoa conversa consigo mesmo, se contrata, se autocontrata, não, Lacerda?
Não, ele depende também do conselho. Ele passa pelo conselho, está lá no contrato. Ele tem um contrato em andamento, mas...
Mas ele tem um certo poder sobre o conselho, porque o conselho foi ele, não?
Foi, mas... É aquela história, né? Se a coisa estiver muito ruim, será que o conselho vai ser conivente com o erro? Não, então não é aconselhável que sim, né? Porque ao lado do conselho tem a diretoria também, associativa, né? Então é olhares olhando olhares. E depois tem a torcida, que tem voto.
E a torcida... Não há uma certa precipitação com o resultado? Por exemplo, outro dia... Pikachu era até cotado para a seleção brasileira, de repente vira assim uma mercadoria de terceira qualidade. Não é, mas ele não está tendo alguma coisa, alguma precipitação nesse estilo de mala, ou é um certo estágio que o jogador acompanhou, uma certa condição de estar lá que não permite nem conversar na cena?
Pois é, Moisés, tudo isso, né? Mas a segunda parte pesa mais. Não é que o Pikachu não sirva mais. O Pikachu já era reserva. Aí o time cai para a segunda divisão. Né? Na
o
segunda...
Pikachu era como uma espécie de uma chave de segredo. No time do Fortaleza, o Pikachu chegou a época que era a senha da internet, não dá certo.
É, tá ruim, entra Pikachu, sai um gol. Mas aí é outra coisa agora. Segunda divisão, o dinheiro tá curto, começa logo aí. Começa logo aí. Preciso também entender que o jogador, 99% não vai aceitar baixar salário. 90%, okay. Não, então começa por aí. Então, vai mudar o elenco, vai diminuir, vai enxugar. Hoje, se o Fortaleza quisesse, ele ficava com um time.
Esse negócio de baixar salário, o Miguel também tem que participar.
Hein?
Esse negócio de baixar salário, às vezes é necessário, mas a Miguel também tem que participar.
Pois é, é ruim, né? Porque quem é que quer diminuir o que ganha?
O cara atinge, certo, então. Vamos lá. No Alô, Fortaleza de hoje, qual é o tema na terra?
Bom, Moésio, vamos falar sobre oportunidades para tratamento de câncer, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre também engenharia. É amanhã, que é o dia do engenheiro. Então vamos falar sobre engenharia também, como é que está a engenharia da nossa cidade. Há uma reclamação geral sobre a formação de médicos no país. Esse é o debate. Então vamos conversar também como é que está a formação do engenheiro. É porque se o médico cuida da nossa saúde, o engenheiro cuida da nossa segurança predial.
Há uma tendência seguinte, o advogado, aliás, não é advogado ainda, porque advogado é quando ele tem ordem. Sempre tiver ordem, praticamente não é advogado.
É bacharel.
Ele é formado em direito, que não está contando nem de advogado. Mas há uma advocacia, de modo geral, no Brasil, uma questão sendo discutida, que o médico, depois do aumento da faculdade, dos cursos de medicina no Brasil, os médicos teriam que passar pelo exame de ordem. Como tem na OAB, poderia também ter na medicina. Eu acho que o caminho é isso aí, para a gente não ter depois um bocado de veterinário, né, Lacerda?
É, já está em discussão isso, para que já há projeto de lei discutindo isso, para que haja algo parecido com o direito, que depois de concluído tudo, o médico passe por um exame, tipo como se faz lá na OAB, né, que estão chamando até OAB dos médicos.
Hoje a gente passa até por um exame psicológico, né, que a gente está vendo muita coisa, muita anomalia da medicina, não do Brasil, mas da medicina mundial, né, Lacerda?
É, mas no Brasil a coisa é muito séria e está sendo muito discutida, está sendo questionada. Então, o crescimento rápido do número de faculdades de medicina no Brasil, sem a devida condição, sem laboratório.
O artigo me chamou a atenção, podia lá estar do prático e do formado, né? Do prático e do técnico.
É, então,
hoje tem esse negócio de aplicação de botox, um bocado de coisa, um bocado de procedimento, de harmonização facial. Que isso, eu vi um artigo outro dia dizendo o seguinte, que se botarem isso para fora vai ser uma confusão, porque tem muita gente não habilitada, pode até ter a prática, mas não tem a formação. Tem muita gente nessas clínicas práticas, contratadas práticas, que não tem, por exemplo, a formação quando estoura uma bomba, quando morre uma pessoa, quando o procedimento dá errado, aí a fratura se expõe. E há, por exemplo, no módulo chamado saúde brasileira, um desejo muito grande, um pedido muito grande de transparência desse caso. A clínica está optando por aquilo que ela cria, por aquele prático que aprendeu, mas que na hora de uma medida, por exemplo, de uma salvação de vida, essa pessoa não tem, por exemplo, a qualificação adequada. Ela tem muito prático exatamente exercendo a atividade de um técnico lá dentro.
E não tem a estrutura, né, Moisés? A clínica, primeiro, precisa ter estrutura, aí já é um outro problema, aí já é outra questão, né? E antes disso, nós estamos falando do profissional que precisa sair preparado, minimamente preparado. E ele, para sair preparado, ele precisa ter passado pelo laboratório. Por exemplo, como a faculdade de medicina não tem laboratório, ela não tem convênio com o hospital, ou ela mesma não tem um hospital.
Sabe que na boca, na saúde bucal, o dentista dificilmente ele faz realmente uma prótese. Quem faz praticamente a prótese é protético. Quem faz a prótese, por exemplo, dentária, geralmente é o prático.
É o técnico.
É o dentista que atende aqui e que liga, por exemplo, através da secretária dele para encomendar o pivô, para encomendar isso e aquilo. E muitas vezes, lá atrás, é só um prático na terra.
É, mas hoje, por exemplo, já com a técnica desenvolvida, as clínicas especializadas já trabalham com a tecnologia. Né? Então, o dentista ali já inicia o trabalho para implantes, próteses e tudo mais. Avançou muito, inclusive com o uso da tecnologia, algo muito seguro. Então não tem como você dizer que alguém da área de medicina, seja lá qual for a área, está pronto se ele não teve um bom laboratório. Então esse é o debate, é a questão. Aqui, quando a Santa Casa ficou fechada, por exemplo, a maior reclamação que eu ouvia de médicos e pessoas que falavam, inclusive aqui no programa, era que estava fechada também a principal escola de medicina do Ceará, que era a Santa Casa. Por ali passam, por ali já passaram e passam, né, importantes profissionais na fase de formação. Os prontos-socorros são esses lugares. Então, as faculdades precisam ter convênios, ao mínimo convênio, no mínimo convênio. Para que, e quando não tem, e distância, medicina à distância. Então, inclusive há um projeto do senador astronauta Marcos Pontes, nesse sentido, é o projeto de lei 2294/2024, que é chamado de PROFMED, que é para fazer esse exame nacional de proficiência em medicina, para testar realmente se o camarada está bom ou não está bom, pelo menos esse teste, como é feito lá no direito. E é natural mesmo que seja feito, afinal de contas, meu amigo, está lidando com a nossa saúde, né? Então é isso, são profissões que o risco não é aceitável, ele é zero. Claro que sempre haverá risco, nada é perfeito, mas você sabe que o risco é zero. Você vai para uma mesa de cirurgia contando que vai ter risco zero.
Ok, Lanterna, obrigado. Deus te abençoe. Você no Alô Fortaleza, eu seguindo aqui a minha vidinha no interior do estado. Mostra pra minha gente, bom dia. A gente volta amanhã, 6 horas da manhã, nas primeiras do esporte. Vem aí o Alô Fortaleza com o Bom Baiano.
Valeu, Moésio. Deus te abençoe, te acompanhe. Vai cuidar do povo de Campos Sales que está vendo as coisas acontecerem. 7:12. Pulando agora o digital da Assunção, esse relógio me persegue. 7:13, bom dia.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bate coração, a sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir, de manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Tá chegando a hora. Alô, Janeiro. Você me ouve, Janeiro? Tá nos ouvindo? Seja bem-vindo, Janeiro. Traga bons ventos, traga boas novas, traga bênçãos, traga tudo de bom, traga chuva, traga prosperidade, traga tudo de bom. Janeiro e dezembro, estamos com saudades de você. É, algumas coisinhas não foram boas, mas muitas coisas boas também tivemos, é verdade? Como assim? Não podemos só reclamar, não é verdade? Não sejamos injustos, ingratos, assim como às vezes não ficamos felizes, satisfeitos, outras vezes ficamos felizes, muito satisfeitos, então, elas por elas, e precisamos colaborar também, e precisamos ter merecimento também, não é verdade? Então, é preciso refletir, eu tenho merecimento ou não tenho merecimento? Está tudo justo ou não está justo? Então, sigamos em frente. Tchau para dezembro, que está indo embora, mas um bom tchau de até logo, porque daqui a pouco ele volta. E bem-vindo mês de janeiro 2026, que está chegando aí, com as bênçãos de Deus, e nós estamos juntos, nós daqui, eu ao lado de Augusto Saldanha na Central Técnica, Carlos Roberto Pajeú nas edições, Vitória e o Frazo de olho na rede, toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. O céu está com algumas nuvens, tá um pouquinho carregado hoje, mas não chove por aqui, chove por aí, mas não chove por aqui. A temperatura já está em 27 graus, aqui na Avenida Rui Barbosa, 1901. Temperatura da água 26 graus, a nebulosidade 69%, a umidade relativa do ar 77%, ventos fracos, o índice ultravioleta está baixo, segue baixo, porque o céu está encoberto. Daqui a pouco o sol aparece, mas tenha cuidado com a sua pele, mesmo na sombra, principalmente quem tem a pele sensível. Cuidado com o câncer de pele. A pesca, muito bom sinal. As ondas estáveis, como ontem, 90 centímetros até 3,60. A onda do surfista, 1,80m, aquela onda intermediária. A maré, primeira baixa mar, só vai acontecer às 9h16. Portanto, daqui a pouco menos de 2 horas. Estamos às 7h18. A pré-mar foi às 3h19. Portanto, a maré está descendo, atinge o ponto mínimo às 9h16. Aí fica cheia de novo às 3h31 da tarde. 15h31, maré cheia. E o dia vai terminar com maré baixa. 21h45, de novo, a maré atinge o ponto mínimo, maré de vazante. Coeficiente de maré está médio. A lua está na fase minguante. Estamos a 3 dias da lua nova. Muito cuidado, muita atenção, sempre quando você estiver na praia, com idosos, com crianças. A maré está descendo e vai atingir o ponto mínimo às 9h16. Você que está na praia ou que está indo à praia agora. O bolso subiu, foi tudo. Subiu Bitcoin, Libra, Euro, Dólar. A bolsa subiu tanto não, deu uma despencadazinha, oscilou. O próprio Libra deu uma oscilada para baixo aqui, mas ainda está alta em relação a ontem. Bitcoin, $87.667. Convertida em reais, R$476.908.48. A Libra esterlina, 7,36, subiu. Euro, 6,42, subiu. Dólar, 5,44, subiu. Essa é a moeda no nosso bolso para hoje. Você pode dizer, ah, mas eu não tenho dólar no bolso. Quero saber de dólar. Sim, mas o que você compra está monitorado pelo dólar. Se preocupa não. O que eu compro, o que você compra, tudo tem a ver com o dólar. Ah, porque tem. Que é comércio exterior. Quem compra, por exemplo, e paga em dólar. Quem compra produto lá fora, nos Estados Unidos, paga em dólar. Você paga aqui no real, mas a conversão foi feita com base no dólar. Deu para entender? É assim. Precisa a gente entender as coisas para não ficar dizendo que eu não quero saber, eu não entendo disso, isso aí não tem nada a ver. Temos a ver com tudo. Temos a ver com tudo. É isso. Por exemplo, o Brasil está vivendo uma nova onda de clubes e destinos. Sabia disso? É, clubes e destinos high-tech. Espaços exclusivos, caros e cada vez mais desejados por um público disposto a pagar por experiências. Não só por produtos. É o novo. Curiosidade. Tem gente que tem curiosidade. Não, vou mais nesse lugar não, que eu já fui. Quero ir em outro. É, aí, pode pagar, vai. Tem gente que não pode pagar, mas quer ir de qualquer jeito, porque é curioso, quer conhecer, porque quer ir, quer estar ali. Então paga, paga, paga. Um dos exemplos mais claros vem de Gramado. Olha aí, aqui no Brasil. Um dos maiores polos turísticos do país, que recebe cerca de 8 milhões de visitantes por ano. Você sabe o que é isso? 8 milhões de visitantes por ano. Caramba! É, dá o quê? 8 milhões de visitantes por ano. Dá mais de 600 mil visitantes por mês. Mais de 600 mil visitantes por mês. Eita, rapaz! É, dá em torno de 20 mil visitantes dia. Muita gente, cara, passando dentro da cidade. A cidade vai ganhar complexo de R$1 bilhão, com hotel do Clube Med, pista de esqui ao ar livre, com neve artificial, centro gastronômico, spa, trilhas e até hospital. A aposta é transformar a cidade em um destino de alto padrão durante o ano inteiro, não só em datas como o Natal de Luz. É, no Natal vai um volume maior de pessoas, né? Eu fiz a média aqui, como se fosse 20 mil pessoas dia. Claro que não, porque tem período que é bem menor. Aí no Natal vai um período maior de pessoas, né? Que entra e sai e que ficam por lá. Mas é isso, na média é isso. Agora eles querem fazer mais. Então, vai ser bem mais que isso. Mas esse movimento não está restrito a cidades turísticas, não. Ele também chegou ao coração financeiro do país. São Paulo inaugurou o São Paulo Surf Club, que virou símbolo dessa nova fase. É um clube fechado, com piscina de ondas, praia urbana, vista para ponte, estaiada. É um local muito legal, muito bonito. E para se ter ideia, o título familiar custa R$1.250.000, com mensalidade de R$3.300 mês. Mensalidade R$3.300. Vai, Saldanha. Tá achando caro, é? Ai, ai. Vai lá para ver o que é que tem lá. É, meu amigo, é isso aí. Mas quem... Minha mãe dizia, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, né? Quem pode, toma café, almoça e janta. Quem não pode, come com a testa e se lambuza. Mas é isso. Minha mãe tinha essas coisas para nos tirar de tempo. Agora, se você não pode ir a um lugar desse, vai a outro lugar que seu bolso cabe e fica feliz do mesmo jeito. Para de ficar olhando para o vizinho, para os outros, para o que o patrão fez. Ah, o patrão viajou para a Europa, eu não posso, ah, que ódio. Ora, pô, vai ali para Canindé, vai orar em Juazeiro, vai fazer nossas visitas religiosas. Nosso turismo religioso precisa avançar mais no Brasil, mais no Brasil. Nós não valorizamos, mas quem vem de fora valoriza. E quando, por exemplo, Juazeiro entendeu, valorizou muito. Quando Canindé entendeu, valorizou muito. E outras cidades estão abrindo, o próprio Cariri está expandindo. Agora tem a Santa Benigna, por exemplo, que é uma expansão do turismo religioso no Cariri. Outras regiões do estado precisam seguir esse caminho, o turismo religioso. O turismo natural, turismo de trilhas. Vai ser aberta uma trilha de novo agora, aqui no Baturité. Já há uma trilha turística lá e vai expandir essa trilha turística. Cada novidade que você coloca chama a atenção. O bondinho de Ubajara, que poderia ser melhorado, que poderiam criar mais atrações ali na cidade e chamar o turismo. Então, tantas coisas eu não entendo, porque muitas coisas não são feitas, principalmente no turismo religioso. E aqui no Ceará cabe muito, tanto o turismo religioso quanto o turismo natural. Mas tem prefeito, tá nem aí, né? Veja o que Moésio fez lá, com o monumento da Santa, lá, que atrai pessoas. E a ideia é melhorar, é avançar nessa direção. Então é isso. 7h25, vamos orar. Falar em turismo religioso, vamos orar com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Unidos na fé, na esperança e no amor, no amanhecer desta quarta-feira, dia 17 de dezembro, vamos juntos elevar o coração a Deus, confiar nele e pedir que, pela força da oração, nós sigamos a caminho do céu. E assim vamos agora rezar com você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que nesta quarta-feira você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Sete e vinte e oito. Olha aqui, ó. Caridade. Depois de 40 anos, um momento histórico para o município, quando a cabeça da estátua de Santo Antônio foi finalmente colocada sobre o corpo da imagem, que permaneceu inacabada por quase 4 décadas no alto do Morro do Serrote. Com 19 metros de altura, a estrutura aguardava desde 1986 pela finalização da obra iniciada ainda nos anos 1980. O projeto original teve início em 1984, com a proposta de transformar a cidade de Caridade em um polo de turismo religioso. No entanto, a falta de recursos levou à paralisação da construção, deixando a imagem fragmentada. Enquanto o corpo da estátua permaneceu exposto no morro, a cabeça de concreto ficou por 39 anos em uma rua da cidade, em frente à casa da doméstica Antônia Silda, a cerca de 3 quilômetros do local. Ao menos, se perguntarem, ela dirá: eu fiquei em paz, guardada pela cabeça de Santo Antônio. Incrível, né? Mas é verdadeira essa história, não é anedota, não. É verdadeira essa história. Então, a cabeça foi içada, né, e levada para o local, colocada no local. Agora, durante todo esse tempo, 39 anos, nenhum prefeito se moveu, nenhum governo estadual se moveu, ministério de nada se moveu, do turismo de nada se moveu, para colocar essa cabeça no lugar. Turismo religioso, que muitas cidades do interior ainda não despertaram. Olha. Agora, na volta para a prefeitura, Moésio Loyola encontrou praticamente que abandonada a estátua de Nossa Senhora da Penha em Campos Sales. Recuperou a estátua, é um monumento visitado. Alguém vai a Campos Sales, eu vou ao monumento, vou à estátua de Nossa Senhora da Penha. E eu tenho certeza que os projetos de Moésio pensam mais sobre o turismo religioso, sobre avançar para melhorar a visitação à cidade. Você só vai visitar algum lugar quando tem motivos. E o turismo religioso é um dos motivos. Agora, Caridade também terá um motivo para a visitação. Que bom! 39 anos para concluir a estátua de Santo Antônio em Caridade. É, 3h31, giro de notícias, Alan Barbosa.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. O filme brasileiro O Agente Secreto é um dos 15 longas pré-selecionados para a disputa do Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro. Na lista da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Americanas, divulgada nesta terça-feira, aparecem mais 3 brasileiros. O documentário Apocalipse nos Trópicos, o curta-metragem Amarelo e o diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem, Adolfo Veloso. O anúncio dos 5 finalistas em cada categoria é em 22 de janeiro e a premiação em 2 de março. O juiz federal de Curitiba, Eduardo Apio, aparece em imagens possivelmente furtando champanhe em um supermercado em Blumenau, Santa Catarina. Ele teria cometido ilícito outras 2 vezes, segundo o procedimento administrativo disciplinar instaurado no TRF4. Cada garrafa do champanhe Moët Chandon custa R$ 399. Apio esteve à frente de processos da Operação Lava Jato em Curitiba. Um homem foi preso em flagrante em Minas Gerais durante o velório da companheira dele. Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, é acusado de ter causado um acidente em Itaúna para ocultar o feminicídio de Renai Rosa Gonçalves Amorim, de 31 anos. A denúncia da possível fraude foi feita pela funcionária da Praça do Pedágio, que viu a mulher já inconsciente no automóvel. O ministro Fernando Haddad decidiu deixar o Ministério da Fazenda até fevereiro de 2026. A informação é da Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, lideranças petistas o querem como candidato ao governo do estado ou ao Senado. Mas Haddad prefere coordenar a campanha de Lula à reeleição. O deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joia, será transferido para um presídio de segurança máxima. A determinação é do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O político, acusado de relações com o crime organizado, está detido no complexo penitenciário de Jericinó, na capital fluminense. Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu o desembargador Macário Ramos, investigado de ter vazado informações sobre a operação que resultou na prisão de TH Joia. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Alan Barbosa. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo.
Valeu, 7:35, rápido intervalo, já voltamos, bom dia, onde é que você está? 997-430-620, é o nosso canal de comunicação, manda áudio, manda texto, tudo objetivo, para que a gente possa interagir. Rápido intervalo, 7:35, alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
Rádio Assunção. AM 620, Fortaleza.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
Em esse hospital aí na nossa cidade, foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Rádio Assunção. Essa é a sua rádio.
Ondas dançam no ar. Fortaleza inteira a escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Alô, alô, Fortaleza, no talvez inteira escutar. Do sertão ao litoral, a sintonia é universal. Rádio Assunção me chama, entrevista de esporte na trama. Alô, alô, o som me abraça, o bom baiano me
música passa.
Sete horas, 38 minutos, 7h38, de volta no Alô Alô Fortaleza, desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. E temos falado muito aqui sobre tratamentos, exames, sobretudo, temos falado sobre tratamento de câncer, e um dos problemas é leito. Leito, leito, leito para internação. É sempre o gargalo. E por isso que nós vamos conversar aqui sobre a finalização de obras do prédio anexo 2 do Hospital Haroldo Joaçaba, principal complexo hospitalar da Rede Referência Nacional em Cuidado Oncológico Integrado e de Excelência, que está colocando, então, mais leitos para internação hospitalar das pessoas que precisam de tratamento de câncer e que passam por esse tratamento lá na rede ICC. Estamos com o Dr. Reginaldo Costa, que é superintendente clínico da rede ICC, e conversa conosco sobre essa oferta que será muito bem-vinda. Toda a oferta de leito, meu Deus, é sempre muito solicitada, e quando ela aparece é algo assim, é uma dádiva. Dr. Reginaldo Costa, bom dia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente.
Bom dia a todos os ouvintes do Alô Fortaleza.
Como é que está se dando essa expansão? O que é que vocês estão colocando aí para o atendimento com essa ampliação?
Pronto, com essa ampliação a gente concretiza, de fato, a instalação do anexo 2, né, que é uma unidade que funciona anexo mesmo, como o próprio nome fala, ao prédio do Hospital do Joaçaba. Nós já temos o anexo 1, onde funciona parte da estrutura de atendimento aos pacientes com diagnóstico de câncer. O anexo 2 vem no sentido de trazer ampliação do número de leitos, de oferta a tratamento, e com isso aumentar a cobertura assistencial ao tratamento de câncer no estado do Ceará.
Uhum. A capacidade até para UTI também aumenta?
Exato. O que se projeta de aumento de leitos gira em torno de 80 leitos de enfermaria para internamento de pacientes oncológicos, seja para tratamento de cirurgia e outras terapias oncológicas, e também aumento de capacidade de UTI. Se estima em torno de 10 novos leitos de UTI, que a gente entende também que o estado como um todo é um problema a nível nacional, a questão de leitos de UTI. E com isso a gente também oferta e passa a ter mais leitos. A gente dobra a capacidade de leitos de UTI do Instituto do Câncer.
Uhum. Não resolve no todo, mas dá um desafogo legal, doutor Reginaldo Costa.
Exato. Com esse crescimento do número de leitos de enfermaria e também de UTI, o que a gente espera é que a gente possa, de fato, resolver alguns gargalos que existem na assistência oncológica a nível de Brasil. O Ceará tem até uma posição muito privilegiada em relação a outros estados da federação naquilo que se refere à cobertura de assistência aos pacientes oncológicos, né? Só para que a gente possa entender isso em números, né?
Uhum.
Existe uma estimativa que é lançada todos os anos pelo Instituto Nacional do Câncer, e que se fala que, por exemplo, no ano de 2025, a estimativa é que se encerre o ano com aproximadamente 25 mil casos de câncer no estado do Ceará. Um número que gira em torno de 23, 25 mil novos casos de câncer no estado do Ceará.
Uhum.
Infelizmente, essa cobertura hoje ela gira em torno de 70%, não é 100%. Ou seja, existe um percentual de pacientes, um número expressivo de pacientes, que sequer conseguem ter diagnóstico, que conseguem chegar ao sistema de saúde.
Uhum.
Com essa ampliação de leitos, o objetivo de fato é que a gente possa ampliar essa cobertura e no futuro próximo a gente poder ter um número que se aproxime aí de 100% de assistência aos pacientes com diagnóstico de câncer no estado.
Que eu imagino assim que sejam dois gargalos. O primeiro é a ponta aqui, o atendimento, né, inclusive até já a legislação diz que não pode, alguns pacientes não podem ficar mais de tantos dias sem atendimento, 30, 60, sei lá, não sei qual o período aí?
60 dias.
60 dias, né? Mas isso a partir do momento que o diagnóstico chegou, né? A partir
desse... Exato. Nós temos uma legislação que, nesse sentido, a gente está muito acostumado a ver leis que não engatam, né? Leis que... Mas, particularmente, a lei dos 60 dias foi uma lei que veio para ficar e que, de fato, ela é muito bem cumprida e muito bem fiscalizada também pelos órgãos do Ministério da Saúde.
Aí...
Então, temos uma lei que estabelece que em até 60 dias, a partir do diagnóstico, o paciente ele precisa iniciar o tratamento necessário para o seu diagnóstico. Então, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, esse paciente ele tem que iniciar tratamento.
Perfeito.
Com essa ampliação de leitos, o que a gente busca, de fato, é poder iniciar esse tratamento também mais precoce para um número maior de pacientes.
Dá vazão, né, a esse atendimento. Agora, imagina, era exatamente aí que eu queria chegar. Um gargalo é antes de chegar esse diagnóstico, por vários motivos, inclusive por resistência. Muitas vezes, o paciente só vai lá quando já está sentindo mesmo que não aguenta mais, aí é que vai. Então, esse é o primeiro gargalo. O segundo gargalo foi resolvido com a lei. O terceiro gargalo, vocês estão aí ampliando, tentando resolver, mas tem esse primeiro caso inicial também, que é chegar até esse atendimento ou encontrar esse atendimento, eu penso, doutor Reginaldo Costa. Não sei se eu estou no caminho certo aí, de raciocínio.
Não, a sua fala é perfeita. Nós temos alguns gargalos naquilo que a gente chama de atenção primária, que é o atendimento inicial, é a porta de entrada do paciente no sistema. E aí é um misto de muita coisa, né? Se por um lado, no passado a gente até teve muito mais dificuldade de acesso. O paciente conseguir chegar a um posto de saúde, fazer alguns exames. A gente já superou até alguns tabus também. Hoje a gente vê homens falando mais abertamente em ir a um urologista fazer um exame de prevenção ao câncer de próstata. Mas a gente tem muito de cultura, de fato, que precisa mudar. Né? Existe uma questão educacional no país que ela precisa ainda passar por uma mudança muito grande. Basta dizer que, por exemplo, o número de mamógrafos que existe no estado do Ceará, ele é até superior àquilo que se preconiza no Ministério da Saúde. Só que mesmo com um número maior do que é necessário para a realização de mamografias, a gente ainda tem um número pequeno de exames que são relacionados. Os exames são ofertados nos hospitais, são ofertados nos hospitais secundários, nas policlínicas, mas ano após ano o que a gente observa é que o número nunca é alcançado. Por quê? Porque muitas mulheres, de fato, acabam não realizando o exame. Bom, isso é fruto de fato, de educação. A gente precisa de uma educação mais eficiente nesse sentido. A gente vê todo um esforço do Ministério em fazer campanhas educativas, de fazer campanhas convocando as mulheres nesse sentido, mas o processo também passa por uma compreensão da importância desses exames por mulheres, por homens, nesse sentido. Então, esse é um gargalo, de fato, que precisa ser superado, né? Até porque isso impacta diretamente no prognóstico, na sobrevida, na taxa de cura, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a chance, melhor a taxa de cura dos pacientes.
É verdade. Quanto mais cedo chegar ao diagnóstico, até pressiona menos vocês aí, né?
Sim.
Pressiona menos, porque vai ser menos cirurgia, né? O tratamento.
Exato.
O tratamento
assim,
pode ser. Pode ser o tratamento inicial, já aquele tratamento inicial que não dependa da cirurgia, não vai pressionar aí os leitos.
Boa parte dos tratamentos hoje em dia, a gente teve grandes avanços, a gente já consegue falar abertamente sobre câncer, exatamente porque são muitos os exemplos de pessoas que conseguiram atravessar o tratamento, superar a doença e hoje tem contar uma história muito bonita de superação. Mas isso é um diagnóstico mais precoce. Então, as pessoas, elas precisam se conscientizar. Não adianta fugir do problema. Sentiu alguma dor, percebeu algum nódulo diferente, apresentou um sangramento diferente, tem uma perda de peso que não está muito bem esclarecida. É importante que as pessoas, ao invés de se esconderem do problema, que busquem a assistência, que busquem fazer diagnóstico. A gente está falando, quando a gente fala, por exemplo, na população masculina, câncer de próstata em fase inicial, tratar o paciente basicamente com radioterapia. Boa parte dos pacientes sequer vão para a cirurgia porque os tratamentos ofertados hoje de radioterapia, combinados com hormônio, conseguem taxas de cura semelhantes à cirurgia. Então, as terapias se tornaram mais acessíveis, as terapias se tornaram mais eficientes, mas é importante também que a população...
Cadê nosso sinal? Caiu? Ó, oh, Deus.
Alô, alô, foi.
Sim, voltou. Voltamos, doutor Reginaldo. O senhor dizia, é importante que a população... Aí parou nesse ponto.
A população faz... Pronto, é importante que a população faça a sua parte nesse... Pode buscar atendimento, fazer seus exames, diante de achados diferentes, diante de sintomas que não são comuns ali no dia a dia, certamente a gente vai ter um impacto muito positivo na taxa de cura desses pacientes.
Perfeito, perfeito. Então, vocês estão fazendo a parte de vocês, né? O governo está fazendo a parte dele, cada um vai fazendo a sua parte e o paciente tem que fazer a parte dele também. Qual é a parte do paciente? Prestar atenção ao corpo. Algo está diferente, está estranho, está... Pica mula, vai para o médico. Carreirinha, vai para o médico. Vai lá porque o médico vai dizer o que é que está acontecendo. Vai passar um exame, se o médico não detectar logo inicialmente, o exame confirma depois, se ele detectar, e vamos em frente, vamos cuidar. Né? Esse é o caminho. Né? Porque eu fico impressionado com os números aqui, doutor Reginaldo Costa. Mais de 160 mil consultas ano. Cerca de 6 mil cirurgias ano. 31 mil infusões de quimioterapia ano. 44 mil sessões de radioterapia ano. São números assim expressivos. E a gente não vê perspectiva de baixar esses números, né? Esses números só crescem, né?
E tem um fator relacionado que é o próprio processo de envelhecimento da população. Sabidamente, o câncer é uma doença que afeta pessoas com idade, de maneira mais frequente, pessoas com idade acima de 60 anos. A nossa população está envelhecendo. Existe uma projeção que, a partir de 2030, o câncer configure na principal causa de adoecimento da população. Então, existe uma necessidade, de fato, de que os sistemas se organizem para que possam receber mais pacientes.
Uhum.
Então, esse número, a tendência, de fato, é que cresça, porque a doença ela vai se avolumar. Mas é importante que a população também, como você bem citou, faça a sua parte, até para que todos esses tratamentos eles se convertam, de fato, em maior chance de cura e maior chance de efetividade dos tratamentos.
Uhum. É isso, eu estou falando desses números, é só do ICC, pessoal. Só da rede ICC Ceará.
É um número que a gente fala com muito orgulho, considerando que é a instituição do Norte e Nordeste que trata o maior número de pacientes pelo Sistema Único de Saúde. É uma instituição que tem um braço de ensino e pesquisa muito forte. O ICC hoje ele não se destaca somente pela questão da assistência, mas também pelo braço de ensino e pesquisa. Somos um centro de formação em cancerologia, em todas as especialidades de tratamento do câncer. Isso fez do ICC também uma unidade de referência, então não só pela questão do tratamento, mas... muitos estados hoje recebem residentes, médicos que são formados pelo ICC e que podem também levar para esses outros estados uma assistência oncológica de qualidade.
Uhum. E a tecnologia, né, que está entrando forte na medicina e que vocês estão seguindo esse caminho, né?
A gente não tem como se desvencilhar da questão da tecnologia. A gente... pega o celular, a gente é bombardeado de informações sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, e isso também tem se refletido na assistência. Né? O ICC utilizar a cirurgia robótica para o paciente do SUS. A gente recentemente teve uma notícia que o Ministério da Saúde incorporou, por exemplo, a cirurgia para câncer. Essa informação veio agora no mês de junho, julho desse ano de 2025, mas o ICC desde o ano de 2024, na verdade, já realiza esses procedimentos para os pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, o nosso paciente, eu estou falando de paciente do Sistema Único de Saúde mesmo, uhum. Não é o paciente do convênio, não é o paciente particular, é o paciente que está se beneficiando de todas essas tecnologias, e não somente, por exemplo, na cirurgia, equipamentos de radioterapia, os mesmos equipamentos que a gente encontra em hospitais, em grandes centros nos Estados Unidos, na Europa, em países de primeiro mundo, a gente oferta, e esses tratamentos também são ofertados aos pacientes do Sistema Único de Saúde. E esse é o diferencial. O Ceará alcançar índices tão satisfatórios de tratamento do câncer.
Muito bem. E é isso. E a gente daqui deseja um ano novo de mais tecnologia, de mais avanços, de mais unidades de leitos, de UTIs, para atender cada vez melhor o paciente que chega aí ao Complexo ICC, ao Hospital Haroldo Joaçaba. Doutor Reginaldo Costa, muito obrigado pelo trabalho de vocês, em nome de todas as pessoas que foram atendidas aí, e já antecipadamente, em nome das pessoas que serão atendidas ao longo do ano. E a gente tem aprendido isso com vocês. Vamos ao diagnóstico, vamos ao médico preventivamente. Não esperem adoecer, não esperem doer muito. Quando doer um pouquinho, já procurem o médico para facilitar a vida dos médicos também. Afinal de contas, se chega muito ruim no médico, aí já é ruim também para o médico. Não pensem que não é, porque o médico não vai fazer milagre. O médico vai fazer o que pode. Doutor Reginaldo Costa, Feliz Natal para o senhor, hein?
E toda a sua equipe. A gente agradece a oportunidade.
Valeu. Conversamos com o doutor Reginaldo Costa, que é superintendente clínico da rede ICC, ofertando mais leitos para os pacientes que são submetidos ao tratamento de câncer na rede. Pacientes do SUS, é bom que se diga isso. 7h55, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza, alô, alô, Ceará, alô, alô, Brasil, alô, alô, mundo. Onde é que você está? Fala com a gente, 997-430-0620. Bom dia, é rapidinho, voltamos já.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana, foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Alô, você que está aí ouvindo a Rádio Assunção, canal 620, deixa eu lhe fazer um convite. Todo domingo, das 10 até o meio-dia, tem o Domingo Debate comigo, Renato Abreu, e toda uma grande equipe, convidados especiais. A gente fala de política, a gente fala de economia, a gente fala de esporte, a gente fala de cinema e a gente fala de música. Domingo Debate, todo domingo, aqui na Assunção, começa às 10 da manhã.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476, você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85 3499 9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
J. Lacerda, comentarista esportivo, ele é show de bola, radialista e jornalista. J. Lacerda. J. Lacerda.
Sete e 59, de volta no Alô Alô Fortaleza desta quarta-feira. Como é que tá aí? Tá chovendo? Não tá chovendo? Tá tranquilo? Não tá tranquilo? Ah, Brasil, se cerque de gente de cabeça boa, senão você fica doido também. Eita, bando de doido. 7h59, alô Chapa. Chapa gosta de cuidar de doido, é terapeuta. Terapeuta sabe cuidar de doido. Seu Chapa, vou cuidar de meus maluquetes. 7h59, acabamos de falar de câncer com o doutor Reginaldo Costa. Pois, cuidado com o câncer gástrico, muito cuidado. Fala aí, Carolina Cassola.
O câncer gástrico é um tipo de tumor que costuma apresentar sintomas facilmente confundidos com outras doenças comuns do estômago. Com isso, muitos casos só são descobertos em estágio avançado. E nessa hora, o apoio e direcionamento aos pacientes e familiares de quem recebe o diagnóstico é fundamental. Com o objetivo de ampliar o cuidado a pessoas em tratamento de câncer de estômago, a Astellas Pharma Brasil e a plataforma digital WeCancer lançaram o projeto Cuidado que Atravessa Distâncias. Por meio dessa iniciativa, o aplicativo CECI da WeCancer passa a oferecer gratuitamente suporte multidisciplinar para pacientes e familiares das regiões Norte e Nordeste, levando informação, acolhimento e atendimento especializado. Quem detalha é o Dr. Tiago Jorge, oncologista e diretor médico da WeCancer.
Pelo app, a pessoa consegue registrar sintomas de como está se sentindo, receber lembretes de medicação e de consultas e com isso organizar a sua agenda de tratamento, além de acessar conteúdos confiáveis, por exemplo, sobre alimentação, efeitos colaterais, bem-estar emocional e os cuidados práticos do dia a dia de quem enfrenta essa rotina.
O cuidado digital começa com uma consulta inicial com uma enfermeira, que será um mentor de saúde do paciente. Depois é criado um plano personalizado de cuidado e o acompanhamento é feito por uma equipe de enfermagem, nutrição e psicologia. O projeto amplia o acesso à informação, ao cuidado e ao suporte em regiões estratégicas do país.
O desafio é ainda maior nas regiões Norte e Nordeste, onde as distâncias até os centros de tratamento são grandes e muitos pacientes precisam viajar horas para serem atendidos. E o projeto Cuidado que Atravessa Distâncias nasce justamente para encurtar esse caminho. Com a CECI, paciente e a família têm um canal direto com profissionais de saúde, acesso à informação de qualidade e orientações personalizadas, sem precisar sair de casa.
Para utilizar o serviço, basta baixar e fazer cadastro no app CECI Saúde Oncológica nas lojas de aplicativo do celular ou enviar um oi para o número de WhatsApp 11 91802 0174 e realizar o cadastro por lá. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Valeu, Carolina, muito atentos então. Sentiu alguma coisa diferente? Algo tá estranho? Procura o médico. Vai para o diagnóstico precoce, fica muito melhor. 8:02. Marcos Coelho está chamando. Bom dia, Marcos.
Um bom dia a vocês do estúdio e a todos que estão ligados aqui neste Alô Alô Fortaleza, desta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Eu sou o Marcos Coelho, estou chegando com as notícias fresquinhas da cidade do estado do Rio para vocês ligados por este canhão de audiência, que é o microfone.